Olá a todos e bem-vindos ao podcast de medicina. Eu sou o Dr. Murilo Frasson e eu serei o seu apresentador. Este podcast tem como objetivo fazer discussões e revisões sobre os mais variados assuntos da medicina. E para o nosso primeiro episódio, selecionamos um tema bastante importante: as síndromes coronarianas agudas. Mas antes de irmos à nossa discussão, vale a pena registrar que nosso foco será quase sempre o diagnóstico e o tratamento das condições médicas que estarão em pauta. Muito bem, sem mais delongas, vamos lá! Antes de tudo, eu gostaria apenas de revisar brevemente o que é uma síndrome coronariana aguda. Bem, poderíamos dizer que é uma das seguintes três entidades: angina instável, infarto agudo do miocárdio sem supra de ST e IAM com supra de ST. Normalmente, nós vamos pensar na possibilidade de síndrome coronariana quando temos um paciente que se apresenta com a sintomatologia de uma angina instável, a qual foi definida pelo livro de medicina interna, Harrison, como angina pectoris ou desconforto isquêmico equivalente com pelo menos uma das três características. Ocorre em repouso, geralmente durando mais de 10 minutos. É severo ou de início recente, dentro das últimas 4 a 6 semanas, e ou ocorre com padrão crescendo, ou seja, mais severa, prolongada ou frequente do que era anteriormente. Se tu tiveres a sintomatologia mencionada mais um eletrocardiograma normal ou inespecífico, ou com infra de ST mais marcadores de isquemia miocárdica positivos, então, tu tens um IAM sem supra de ST. Se tu tiveres a sintomatologia mencionada e um eletrocardiograma com supra de ST, então tu tens um IAM com supra de ST. Quando falamos em síndrome coronariana, o que nos vem à mente em termos de apresentação clínica é sempre um paciente com seus 50 ou 60 anos se queixando de pressão retroesternal que se desenvolveu após ele ter uma refeição copiosa em um bom restaurante e sair para pegar seu carro em uma noite fria. Todavia, nem sempre as coisas são assim. É bem sabido que apresentações atípicas são frequentes e por isso o médico da emergência deve estar sempre alerta para os famosos equivalentes anginosos. São alguns deles: dispneia, fraqueza, fadiga não usual, sudorese, tontura. Como se pode notar, alguns deles podem ser relativamente sutis e passarem desapercebidos. Portanto, cuidado redobrado em pacientes do sexo feminino, diabéticos e idosos, que costumam ter tais equivalentes com maior frequência. Esses pacientes, com tais sintomas atípicos, também devem ter seu eletrocardiograma realizado dentro de 10 minutos da entrada no hospital, como é preconizado no atendimento da dor torácica. Devo lembrar neste momento que o eletrocardiograma é um exame rápido, simples e barato. Portanto, nosso limiar para começar a utilizá-lo deve ser bastante baixo. Vamos falar um pouco sobre o eletrocardiograma. O eletrocardiograma pode mostrar alterações características, como um supra de ST, alterações não específicas ou até mesmo ser normal. Sendo assim, um ponto importante é sempre se lembrar que um eletrocardiograma normal não descarta uma síndrome coronária. Na realidade, um terço dos pacientes com infarto tem um eletrocardiograma com alterações não específicas e 7% deles possuem um eletrocardiograma normal. Dentre as alterações específicas, nós temos a elevação do segmento ST a partir do ponto J maior ou igual a 1 mm em duas derivações contíguas como a alteração mais clássica. Esta é aquela que nós não esquecemos de procurar. Em relação às derivações V2 e V3, fala-se que essa elevação deve ser maior ou igual a 2 mm em homens e maior ou igual a 1 1,5 milímetro em mulheres. No caso de homens com menos de 40 anos, a elevação deve ser maior ou igual a 2,5 milímetros. Já a angina instável de alto risco, ou IAM sem supra de ST, é definido pela American Heart Association como infradesnivelamento do segmento ST maior ou igual a 0,5 milímetro ou inversão dinâmica da onda T com dor ou desconforto. Lembrando que o bloqueio de ramo esquerdo, novo ou presumivelmente novo, também nos faz pensar em infarto, já que impede que sejam observadas as alterações no segmento ST. Para tais casos, tem-se os critérios de Sgarbossa para ajudar nessa diferenciação, mas não vamos entrar nesses detalhes. Neste momento, após comentarmos sobre esses critérios eletrocardiográficos para o diagnóstico de IAM, é fundamental lembrarmos mais uma vez que podemos ter um infarto sem tais alterações. Além disso, nem sempre um supra de ST é um infarto. Por exemplo, um supra difuso de ST sem alterações recíprocas fala a favor de uma pericardite. A repolarização precoce é uma alteração frequente que pode simular um supra de ST. É importante falar também de algumas alterações que podem surgir antes mesmo da ocorrência do supra, como uma onda T hiperaguda, que seria uma onda T apiculada e de base estreita. Além do consagrado eletrocardiograma, o outro grande alicerce para o diagnóstico de síndrome coronária são os marcadores cardíacos, como a troponina e a CKMB. Conhecer as alterações esperadas em relação a esses marcadores é algo muito importante, sendo assim, vamos falar um pouco sobre cada um. A troponina é o marcador de escolha para infarto porque é mais sensível e mais específica. Deve ser solicitada no momento da chegada do paciente e repetida em aproximadamente 6 horas. Também apresenta relação com a mortalidade, sendo que quanto mais alta é a mortalidade. Algo interessante sobre ela é que permanecerá elevada por aproximadamente 10 dias, sendo assim não é adequada para diagnosticar um reinfarto precoce, aquele que ocorre em até 2 semanas. Situação na qual entrará em cena outro marcador, a CKMB. São recomendadas pelo menos 2 dosagens de troponina com intervalo de 6 a 8 horas entre elas. A CKMB é uma enzima cardíaca que, como foi falado, é menos sensível e menos específica, mas também deve ser solicitada no momento da chegada para que se possa ter parâmetro para avaliação de um reinfarto precoce. A CKMB aumenta dentro de 3 a 12 horas do início da dor e retorna à linha de base em 2 a 4 dias. Bem, agora é hora de falar sobre o tratamento do infarto. Para isso, vamos nos concentrar mais no aspecto da sala de emergência e não nas questões específicas da angioplastia ou do tratamento crônico posterior. Sendo assim, uma vez que temos um paciente com uma síndrome coronariana aguda, devemos levá-lo para a sala de emergência e iniciarmos a monitorização contínua e estabelecermos um acesso venoso. O oxigênio a 100% deve ser administrado se a saturação de oxigênio estiver menor que 94%. Não há benefício na administração de oxigênio além de 6 horas se a saturação for maior que 94% e não houver sinais de hipoxemia. Se houver sinais de hipoxemia, devemos solicitar uma gasometria arterial. Devemos lembrar que o paciente com IAM está em risco para arritmias, sendo assim a monitorização contínua está bem justificada. Uma radiografia de tórax pode ser realizada se for possível realizá-la em menos de 30 minutos e sem atrasar os demais tratamentos. Algo bem importante é a aferição da pressão arterial em ambos os membros, pois o diagnóstico de dissecção aórtica pode causar tal alteração e é um diagnóstico diferencial. Em relação ao tratamento medicamentoso inicial, o ácido acetilsalicílico é importante porque é um dos medicamentos que modifica a mortalidade e deve ser sempre utilizado, exceto se o paciente apresentar história de alergia ou sangramento gastrointestinal ativo. A dose é de 162 a 325 mg via oral. Por exemplo, pode-se dar 2 ou 3 comprimidos de AS para o paciente mastigar. O nitrato pode ser utilizado por via sublingual, em aerossol ou endovenoso. Em minha prática, é mais comum o uso da via sublingual, na forma de comprimidos de dinitrato de isosorbida 5 mg. Podem-se utilizar até 3 comprimidos em intervalos de 3 a 5 minutos ou até a queda na pressão arterial limitar o seu uso. Todavia, é contraindicação ao uso de nitrato o infarto de ventrículo direito. Dessa maneira, é importante tomar cuidado com o uso nos pacientes que apresentam infarto na parede inferior. Pacientes que apresentam supra de ST nas derivações inferiores devem ter um eletrocardiograma com as derivações V3R e V4R para pesquisa de infarto de VD. A morfina endovenosa pode ser utilizada na dose de 1 a 5 mg, caso a dor não tenha cedido com o nitrato. A dose pode ser repetida em intervalos de 5 a 30 minutos, monitorizando-se a pressão arterial. Os beta-bloqueadores são inotrópicos e cronotrópicos negativos que podem poupar o oxigênio para o miocárdio e estão indicados para os pacientes que não apresentam contraindicações, sendo a via oral a de preferência. O metoprolol ou atenolol são opções, sendo o metoprolol o padrão. A via oral tem indicação classe 1, enquanto a via intravenosa tem indicação classe 2A. Contraindicações para o uso de beta-bloqueadores seriam sinais de insuficiência cardíaca, evidência de um estado de baixo débito cardíaco, risco aumentado de choque cardiogênico, intervalo PR maior que 0,24 segundo, BAV de segundo ou terceiro graus, asma ativa ou doença reativa da via respiratória. Uma linha de medicamentos que é muito debatida nos últimos anos é a dos novos antiagregantes plaquetários. São eles clopidogrel, prasugrel e ticagrelor. Controvérsias à parte sobre qual seria o melhor, dentre eles o primeiro a ser desenvolvido foi o clopidogrel, e as recomendações para eles são as seguintes. Deve ser utilizado para todos os pacientes com IAM com supra de ST, independente se serão submetidos à terapia de reperfusão ou não. Damos 300 mg para o paciente com menos de 75 anos e 75 mg para o paciente com mais de 75 anos. O clopidogrel também deve ser utilizado no paciente que não pode utilizar o AS devido à alergia. As contraindicações para o uso do clopidogrel são as mesmas do AS, hemorragia ativa. O clopidogrel, segundo os guidelines da ACC e AHA de 2007, deve ser continuado por pelo menos 14 dias e é passível que se continue por até um ano, por exemplo. Ainda dentro do espectro de medicamentos, nós temos as heparinas, tanto de baixo peso como não fracionada, sendo a preferência pela de baixo peso. Também devemos avaliar a possibilidade do uso de inibidores da glicoproteína 2B3A e do abeciximab ou tirofiban. O uso de antagonistas de canais de cálcio não tem seu uso rotineiro recomendado. O que nós temos mais fundamentado é o uso da atorvastatina na dose de 80 mg para todos os pacientes a partir do momento do diagnóstico, independente dos níveis de colesterol. Isso porque este medicamento reduz a mortalidade e reinfarto após 30 dias de uso. Os inibidores da ECA, como o captopril, também devem ser utilizados para todos os pacientes se não houver contraindicações e continuados posteriormente indefinidamente, já que estes medicamentos diminuem a mortalidade. Para os pacientes que não toleram o IECA, pode-se substituir por um bloqueador do receptor da angiotensina. Nunca é demais lembrar que no início do quadro o paciente deve ser mantido em NPO. No âmbito do tratamento de reperfusão, nós temos duas opções, o trombolítico e a angioplastia primária com balão. Tal tratamento dependerá se o infarto é com ou sem supra de ST e se tem mais ou menos de 12 horas do início dos sintomas. Contudo, discutir tais tratamentos foge do nosso objetivo deste primeiro podcast. Muito bem, vamos agora a uma breve revisão de alguns pontos importantes. Devemos realizar um eletrocardiograma nos pacientes com equivalentes anginosos. 7% dos pacientes com IAM têm um ECG normal e 1/3 dos pacientes têm alterações inespecíficas. Duas dosagens de troponina são recomendadas para pacientes com síndromes coronarianas. Medicamentos que modificam a mortalidade ou trazem benefício importante são AS, clopidogrel, beta-bloqueador, IECA e estatinas. Bem, pessoal, por hora eu vou ficando por aqui. Sou o Dr. Frasson e este foi o podcast de medicina. Espero que tenha sido útil de alguma forma e até a próxima.